responder tudo, porque ele pergunta no final o que eu posso fazer, além de aproveitar os impulsos de um
mim. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Eve Frisera. Certa vez li que os livros, antes de serem psicografados no plano terreno, passam pelo crivo no plano espiritual do que pode ser passado para os seres humanizados. Gostaria de saber se é verdade e, se for, por que deixo então passar em muitos e muitos livros ideias espirituais tão contraditórias, amedrontadoras, de uma lição assustadora, de um mundo fantasioso, de mundos tão abissais, onde dá essa impressão, para os que ainda estão começando a jornada de estudos, que Deus lá não é autoridade. Ideias falsas de que alguns seres milenares têm o poder de decisão sobre humanos encarnados e desencarnados. Se essa mesma banca que aprova tais livros tem Deus no comando, quais são os propósitos de tais livros? Criar mais vicissitudes para trabalharmos nossa fé? Confundirmos-nos? Como se diz, peneirar os de fé verdadeira? Qual o verdadeiro propósito? E outros tão igrejistas, tão romanescos, como você diz, como violetas na janela. Hoje sei, se eles estão escritos, é porque tinham de ser. E existe um propósito, mas qual seria?
Essa banca, como você chama, é um grupo de espíritos que, vamos dizer assim, trabalha no sentido de trazer as informações necessárias para as pontuações dos espíritos encarnados. Na conversa do nós já chamamos essa banca de Academia Superior de Ciências Espirituais, ou você pode chamar de Espírito da Verdade, que é tudo a mesma coisa. Na conversa do Chavo, quando nós estávamos falando de doutrinadores, eu disse que o doutrinador se baseia apenas nos ensinamentos dos mestres. E aí me perguntaram, quem são os mestres? Eu falei, Kina, Buda, Cristo, o anjo Gabriel, que trouxe os ensinamentos através do Maomé, e o Espírito da Verdade, que trouxe os ensinamentos através de Kardec. As pessoas ouviram, mas, claro, não compreenderam por que que eu falei só desses cinco. E aí eu expliquei. Esses cinco são os mestres. E se você reparar, há um elemento comum a todos eles. Qual é? Nenhum desses que eu citei esqueceram nada. Todos eles fizeram a sua missão falando. Foram humanas que escreveram depois, não eles. Essa é a diferença. Nesse mundo você tem mãos, desculpa, você tem mestres e tem enviados de Deus. Os mestres são aqueles que não escrevem. Os enviados de Deus são aqueles que escrevem a partir do que os mestres falaram. Então você já começa nessa questão de livros a saber onde popular a informação, nos mestres, nos escritos que trazem o que foi falado por esses cinco espíritos que nós falamos. os outros livros? Por que que eles são escritos? Porque fazem parte da povoação do Espírito. Um livro que Santo Agostinho escreveu a partir do que ele leu na Bíblia é uma prova para o Espírito. Um livro que foi escrito analisando o que está no livro do Espírito, no Evangelho, é uma prova para o Espírito. Todos os livros que não sejam aqueles escritos com esse ensinamento que nós já falou, são provas para o Espírito. E essas provas são sempre dentro do que você falou. Certo. Como é que eu posso saber se algo escrito por Santo Agostinho é para ser seguido ou se é uma prova para a minha fé? Se compare o que Santo Agostinho escreveu com o que está no que foi ditado por Cristo. Se o que ele fala tem fundamento no que o Cristo ditou, aquilo é um caminho. Se não tem, aquilo é só pobre. A mesma coisa para qualquer outro livro que você lê de um ser humano. Ele tem de um ser um livro no sentido de lhe auxiliar na evolução espiritual. Ele precisa estar subsidiado no que o mestre falou. Senão ele é apenas uma opinião individual, é uma prova. Agora eu posso lhe responder. Aquelas figuras tenebrosas do umbral, aquelas cidades espirituais, estão preconizadas no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, ou no livro dos Médiuns? Não. Então aquilo é pobre. Para que Deus deixa vir? Por que essa banca deixa vir? Porque faz parte da povoação. Porque a povoação é a fé em Deus através dos ensinamentos dos mestres. E quando esses livros vêm, a sua fé em Cristo está sendo posta em parte. Vamos dizer que você tenha lido um livro de alguém que se diz cristão e que diz que você pode ganhar nessa vida. E se está em acordo com o ensinamento do Cristo, não! Abandone esse livro. É esse o trabalho que tem. Agora, como eu sempre digo, não se pode guiar, como isso é o mundo de pobres, não se pode criar um ambiente perfeito. É preciso ter a dualidade, o que vocês chamam de certo ou errado, e o que eu chamo de espiritual e de material. Para quê? Para você exercer a sua fé, a sua confiança íntegra. Ao que você se confia? Ao mundo? Em que você confia e ao que você se entrega? Ao mundo espiritual ou ao mundo material? É por isso que existe tanto livro com tanta diferença entre si. Ficou claro?